Nós já estamos para ser entrevistada a doutora Adele Benzaquim. A doutora Adele, ela é diretora do Departamento IST do HIV-AIDS e das hepatites virais do Ministério da Saúde. Ela vai falar conosco sobre, já que hoje é o dia 1º de dezembro, portanto, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E vamos então conhecer os detalhes da campanha que já está em andamento. Doutora Adele Benzaquim, bom dia. Muito obrigado à senhora por nos atender.
Bom dia. Obrigado vocês por darem esse espaço no Dia Mundial de Luta contra a AIDS para que a gente possa estar difundindo as informações sobre prevenção ao HIV-AIDS.
Para contextualizar, de que forma está a situação da AIDS no Brasil? Tem crescido, tem diminuído? Como é que está essa questão no país, doutora Adele Benzaquim?
Isso não é uma coisa uniforme. A transmissão vertical, ou seja, a transmissão durante a gravidez da mãe para o filho, isso tem se reduzido. Entretanto, entre jovens, principalmente jovens homens, essa infecção, ela tem ficado bem mais elevada, principalmente na faixa etária entre 25 a 29 anos de idade. E a categoria de transmissão são homens que fazem sexo com homens. Então, por um lado, nós temos uma redução da transmissão durante a gravidez, temos uma redução na taxa de detecção da AIDS, mas nós temos um aumento dessa infecção se concentrando principalmente em jovens de 25 a 29 anos, que são homens que fazem sexo com homens.
Entendi. Inclusive, nessa linha de raciocínio que a senhora nos traz, nos chama aqui a atenção, os municípios brasileiros onde será concedido a esses municípios um documento onde a taxa de infecção seja inferior, ou seja, serão, portanto, certificados porque zeraram a transmissão de HIV de mãe para filhos. Onde é que estão esses municípios, doutora Benzaquim?
É interessante essa sua pergunta, porque a certificação é de novas infecções, ou seja, aqueles municípios que conseguiram reduzir a transmissão vertical do HIV durante a gravidez. Nós detectamos que nós temos 1.950 municípios brasileiros que já conseguiram controlar isso, porque não zera. Na verdade, nós estamos usando uma medida, um indicador da Organização Pan-Americana que diz que é preciso ter igual ou menor que 0,3 por 100 mil nascidos vivos, que já, se o município atingiu essa taxa, ele é considerado como eliminado.
Entendi.
Mas, assim, quando nós temos um olhar para municípios que são com mais de 100 mil habitantes, esse número de 1.950, ele cai para apenas 85 municípios.
Entendi.
E esses 85 municípios estão em 22 estados.
Perfeito. Então, praticamente, boa parte do país, então, está, de alguma forma, fazendo o dever de casa, não é, doutora Benzaquim?
Exatamente, porque o país como um todo ainda não atingiu essa taxa de que eu falei a você, de 0,3 por mil nascidos vivos, ou então a gente também pode usar os 2%, né? Na verdade, como o país como um todo ainda está com uma taxa de 2,5, nós decidimos, então, como uma forma de estimular a caminho dessa certificação nacional, nós resolvemos, então, nesse Dia Mundial, estabelecer essa certificação, iniciando por esses 85 municípios que têm mais de 100 mil habitantes. E nós vamos entrar nesse processo no ano que vem e esperamos que no próximo Dia Mundial esses municípios consigam realmente essa certificação, porque isso é um processo, tem uma série de avaliações a serem feitas, existe uma comissão nacional que in loco vai verificar esses dados e aí então acontece a certificação.
Doutora Adele Benzaquen, a senhora também conversa com o âncora Nacional Rio, que também faz o Revista Brasil, Dila Araújo. Dila.
Bom dia, doutora Adele.
Oi, Dila.
Você fez um recorte interessante do perfil da população, na qual os números aumentaram. A gente observa esse crescimento no caso dos jovens, e é muito comum a gente ouvir falar que as imagens das pessoas com HIV já chocaram mais. Agora, com a eficácia dos coquetéis, parece que, de certa forma, esse estado de alerta, de preocupação, pode ter diminuído, sobretudo com os mais jovens que não foram impactados por essas imagens. O que eu queria saber é como que as campanhas hoje tentam demonstrar de alguma forma para esses jovens que mesmo com a eficácia dos coquetéis, o HIV traz impactos na qualidade de vida. Quer dizer, se não eram aqueles mesmos efeitos devastadores, ainda há um impacto significativo na qualidade de vida. Como é que as campanhas têm trabalhado isso, doutora Adele?
É, você tem toda a razão quando diz que os nossos jovens, eles não têm mais a imagem da AIDS que nós, de uma geração anterior, tínhamos, que as pessoas faleciam e faleciam com um quadro clínico extremamente chocante, né, na época. Então, o jovem não tem isso no seu imaginário. Hoje, a AIDS é considerada como uma doença crônica e que, portanto, apenas um comprimido por dia, a pessoa consegue se manter com uma boa qualidade. O que o jovem tem que pensar é o quanto que o HIV vai levar a estigma e preconceito, principalmente no que diz respeito à sua sexualidade. E é bastante assustador porque esse impacto, ele se dá de uma outra forma, negação. O que nós também observamos e analisando os nossos bancos é que os jovens homens estão se infectando muito mais do que as mulheres. As mulheres da faixa etária de 15 a 29 anos têm caído essa taxa de HIV, e quanto aos jovens homens, isso tem aumentado. Só para que você tenha uma ideia, na população em geral, a razão de sexo entre homens e mulheres é de 2 homens para 1 mulher. E nessa faixa etária de jovens, de 20 a 24, é de 3 homens para 1 mulher. Então, ela está concentrada nessa população. Qual é o outro problema que nós estamos vendo? Os jovens estão se testando. Então, não é por conta de falta de teste. Eles se testam, estão se testando mais precocemente do que todas as outras faixas etárias. Entretanto, quando nós analisamos a vinculação desse jovem aos serviços de saúde, a questão de estarem em tratamento, ou mesmo a aderência, a adesão para que eles tenham uma carga viral indetectável, o jovem na faixa etária de 18 a 24 anos é que tem uma menor taxa no que diz respeito a todos esses fatores que eu me referi. Então, assim, essa mensagem diz o seguinte: nós precisamos dizer para o jovem que ele tem sim que tratar. Ele não pode ter esse diagnóstico e tentar negar a sua condição e esconder o problema, porque aí ele vai estar se prejudicando. Porque hoje o tratamento, ele tem tudo para que leve a pessoa a ter uma qualidade de vida. O jovem precisa saber que o estigma e o preconceito do vírus na sua sexualidade vai ser um peso, e ele precisa se prevenir antes. Eu estou falando aqui nos jovens não infectados. Então, ele tem que saber que o vírus é sim um problema adicional na questão da sua sexualidade, o medo de estar transmitindo o vírus, como que as pessoas vão encará-lo, como que as pessoas vão tratá-lo diferentemente porque ele tem o vírus. Então, esse fator, eu acho que ele é fundamental. Agora, como passar essa mensagem?
Perfeito.
Esse é que é o problema. O jovem hoje, ele tem uma forma de se comunicar que é muito através de apps e de internet. Então, nós precisamos nos modernizar e estar também nesses espaços para transmitir essas mensagens.
Perfeito. Doutora Adélia, âncora da Rádio Nacional da Amazônia, também tem uma pergunta. Sula Seviles.
É, tenho sim. Bom dia, diretora Adélia.
Bom
diretora,
dia, Sula.
Como é a situação das comunidades indígenas no que diz respeito à AIDS? É, a incidência de AIDS tem aumentado nessas populações? E como é que o Ministério da Saúde trabalha com essas comunidades? E mais uma pergunta, diretora. Existe alguma estatística? Há mais homens indígenas do que mulheres? Então...
É, só para lhe dizer que eu sou do estado do Amazonas. E um dos últimos trabalhos que eu fiz há 2 ou 3 anos atrás, antes de vir para Brasília, foi exatamente com populações indígenas fazendo testagem rápida de sífilis e HIV para mais de 36 mil indígenas de todos os DCs, tanto do Amazonas quanto do estado de Roraima. Então, aonde está concentrado, no caso do HIV e sífilis, nessa região? Principalmente pontos de fronteira. Então, nós temos no Amazonas o DCEI do Alto Solimões e do Vale do Javari, que é a tríplice fronteira com Peru e Colômbia, e é onde lá se encontram as maiores taxas de sífilis e de HIV em população indígena. Já a etnia Yanomami, que fica mais parte dela no Amazonas e a outra parte em Roraima, eles têm uma taxa quase que nula de HIV e sífilis, porque os Yanomamis, eles têm a forma deles se locomoverem, são nas montanhas e bastante isolada da população não indígena. E aí, portanto, a transmissibilidade é muito menor. Mas dizer a você que é sempre um risco quando o vírus navega os rios da Amazônia e chega a esses locais longínquos. Nós temos uma experiência lá com os ruptas, lá no Alto Rio Negro, quando detectaram 2 casos de sífilis congênita. E nós levamos os testes rápidos para lá e examinamos 4 comunidades ruptas, examinando mais de 700 pessoas e detectamos 19 casos de sífilis. Então, quando o vírus HIV ou uma infecção sexualmente transmissível entra dentro dessas comunidades pequenas, ele se espalha rapidamente e a transmissibilidade é bastante alta, porque são comunidades relativamente fechadas. Mas situações onde o contato interétnico, o contato com os não indígenas, eles são muito constantes, onde tem outros ingredientes, como, por exemplo, tráfico de drogas, uso de drogas, contato com as forças armadas, tem uma série de outros ingredientes, como é o caso do Alto Solimões, aumenta a vulnerabilidade desses indígenas e eles, então, passam a se infectar muito mais com HIV e sífilis e outras ISTs. Quanto a se tem mais homem do que mulher, igual essa disseminação entre populações indígenas e populações ribeirinhas da Amazônia.
Obrigada, diretora. Walter.
Tá certo. Para agradecer a doutora Adele Benzaquem, diretora do Departamento IST do HIV-AIDS e das hepatites virais. É um assunto que sempre teremos o maior prazer em ter a senhora conosco aqui no programa, sempre que for possível, tá bom, doutora Adele?
Obrigada, é só convidar.
Tá bom, bom dia pra
senhora. Que mande a informação, muito obrigada.
Isso, bom dia pra senhora. Obrigado, tchau.